Pessoas. E nem começou, hein? Quem será o
E se
curioso?
liberar?
Ô, Maico,
E se ele.
presta atenção que vai começar, mano.
É?
Olha lá.
Não, mas vai
Olha lá,
começar.
meu. Aqui, ó, começou.
Certeza?
Boa noite, meus queridos. O Michael fica aqui moscando. O Marquinho falou que ia começar sem avisar e ele fez mesmo.
Marquinhos tá bom nisso, né, cara? O cara tá lenda demais.
Viu? Você viu? Aí, ó, falou
Cara.
aqui, falou lá. Estamos ao vivo,
Você é louco.
online, mais uma vez, nesse programa maravilhoso de segunda-feira à noite, tirando todas as suas dúvidas hoje sobre o quê?
Sobre casa, imóveis.
Dúvidas imobiliárias.
Você é louco, nós está outro nível, né, cara? Alto, eu sou um imóvel de alto padrão, cara. Certeza. Nossa, demais. Não
Ô, você mora bem agora, né? Você mora lá no Canto do Forte,
Canto do
certo?
Forte.
Deve ser o lugar mais caro da Praia Grande.
Não, tipo assim, o lugar onde eu tô não é caro, mas tudo ao redor é. É ser tipo ser um cobre no meio de ouro, entendeu? É tipo isso.
Bom, enfim, hoje temos aqui um convidado especial. Vamos apresentar ele primeiro, para depois a
Som.
gente fazer uns merchan que já tá passando aí, né, o Marquinho? A gente vai apresentar o convidado para o pessoal poder ver o merchan e a gente poder falar sobre essas maravilhas. Tem comida hoje aqui, ó.
Nossa,
Caraca, bicho, até
esqueceu, mano.
que enfim tem comida. E o convidado não quer.
É, que
Ó,
tristeza.
fazer o quê? Mas corta pro nosso convidado aí, por favor.
Isso
Boa noite.
aí. Boa
Está aqui o
noite.
Gerson da Litoral Sul. É um prazer, meu amigo, recebê-lo aqui em nossa humilde residência.
E nosso. Ó! Oh.
Já que nós vamos falar de imobiliária.
Imparáveis.
Maicão,
Fala.
incrível hoje a presença do Gerson aqui. Muito obrigado, meu querido.
Obrigado pela oportunidade aqui de estar aqui com vocês aqui, fazendo parte aqui desse canal de vocês aqui.
O Gerson é tranquilão, né? Ele fala numa calma. Eu queria ser calmo assim. Eu
Mas
sou
você
meio
não é.
agitado.
Você é meio
É
expulso.
meio biruleibe. O Gerson parece crente, né? Falando um pastor. Você é
Não,
pastor?
verdade, cara. Você é
Não,
pastor?
não.
Caramba,
Mas
tem
ele
uma.
parece muito, né? Um pastor assim. Meus
Aí é meio
irmãos.
padre também, né? Meio
É. É,
padre
você é
assim mesmo.
padre? Não, padre não. Não, tá tranquilo.
Antes da gente começar esse papo, precisamos mostrar nossos anunciantes aqui, né, Marquinho?
É pra
É
continuar.
necessário a gente mostrar os nossos anunciantes, porque os patrocinadores é que faz tudo isso acontecer, correto?
Exatamente, os caras
Correto,
são a
Maicão?
lenda.
Então hoje fica seu.
A meu critério?
É, você que vai falar hoje. Não se esqueça que temos novos patrocinadores hoje.
Eu tô vendo o
Tem uns
host.
18, mais ou menos. Mas cabe
Cara,
mais, viu? Vocês podem chamar nós no direct,
você
que
fez
cabe mais.
um vidão aí com os patrocinadores, né? Esse aí é a Life Gospel Produções. Ah, não, peraí.
Você vai.
É, a Voz Gospel Produções. Gente, a Voz Gospel é um evento aqui na cidade para cantores. Se você é cantor, se você conhece algum cantor gospel, por favor, inscrições abertas. Esse aqui é o Foca na PG, no caso nós, e com parceria no Foca Nelas. Foca Nelas é uma página do Foca na PG, só que para mulheres. Segue lá no Instagram e no YouTube é o Foca na PG. Pra cima, podcast produtora, se você deseja ter um podcast aqui nesse local, com essas câmeras incríveis, com esse microfone, com o Marquinhos te atendendo, é aqui no Pra Cima
E o
Produtora.
Marquinhos é lindo, hein?
E
Tem
o
que
Marquinhos é
falar.
lindo, só chamar. Pizzaria Que Sabor, infelizmente eles não abrem de segunda, né, meu amigo?
Não abre,
Por isso
mas
que não mandaram.
amanhã.
Mas amanhã, se tu quiser uma pizza, é só ligar pra esse cara aqui, qual é o nome dele
Renato,
mesmo? O
Renato.
Renato vai te atender. MV Ar Condicionado, se você quiser deixar tudo no trinco, no ar condicionado, 0, 16 bala, é com MV Ar Condicionado, só ligar lá nesse número aí, top. E top demais. KL Vitória. Você quer fazer uma. Quer ter uma caneca
Precisa nem
assim?
falar, só mostrar, ó. Aí,
Meu
ó.
Deus.
Caneca top que a
KL
Vitória fez
Vitória.
para nós.
Só
Bom
ligar.
demais.
Top demais. Sensacional. Carreto. Tá precisando de um carreto, mudança grande ou mudança pequena? É só você ir lá com o Leandro. Ele é top demais. Só ligar no número dele. Ele só faz carreto top. E também, se você não segue a Life Gospel Produtora, uma produtora gospel da cidade. É top demais. Deu uma aula de música e de canto. E para cantores gospels, é só seguir. Acho que agora foi todo, não foi?
Oi. Não se esqueça, a Voz Gospel é muito importante. Você é cantor gospel, ainda tem algumas vagas, bem poucas. Você canta, Gerson?
Não, mas minha filha canta com vocês lá.
Ah, então
Essa aí!
já tá escrita? Vai participar do concurso?
Tá lá,
Tá
minha.
acabando as vagas.
Oh, acaba.
São vagas
Vai, né?
limitadas.
Ela
Então
vai.
você que não se inscreveu, por favor, se inscreva. Nós queremos ouvir a sua linda voz. Você canta, Marquinho? Você
Marquinhos
canta, Maicão?
canta. Ah.
Ixi, eu canto
É
demais.
o amor.
Isso é gospel, né? O amor, né? O
é
amor
lógico, de Jesus. Cara.
De Jesus. Por favor, me ajuda, Maicão. Não...
Ele tá...
Ô, Gerson, você gosta de música?
Sim, sim.
Qual é o estilo musical que tu gosta?
Ah, música tradicional, música sertaneja, MPB.
Sertaneja?
Música cristã.
Que legal, bacana.
Eu
você gosta de quê?
Eu gosto de... Eu não posso falar. Porque o pastor não pode ouvir isso.
O pastor não pode ouvir.
É que eu gosto muito, assim, de rap, sabe?
De rap.
De racionais, de... Mas é meio de bandido, o pessoal fala.
É, eu acho que é só você esconder suas tatuagens do Corinthians que tá tudo certo.
É.
Você torce pra que time, meu amigo?
São Paulo.
É, então,
São
por Paulo. Favor, se retire. Já acabou. Acabou, gente. Foi o nosso podcast de hoje. São Paulo tomou uma surra do Corinthians. Mas não vamos falar, não veio aqui falar disso.
Tá certo.
Nós não veio aqui falar isso e constranger o convidado. Por favor, né, Maicão? Não ri. Porque pode ser que a próxima vítima seja você. A gente também não tá tão bom assim, né? Não dá pra ficar tirando sarro, não. Mas é isso aí. Gerson, é o seguinte, hoje a gente veio falar não somente de imóveis, mas também de vocês, como você começou, como começou a tua história. Então, é importante o pessoal saber, né? Porque eu não sei como que funciona. O Marquinho também é corretor de imóveis, né? Vocês são concorrentes?
Todos somos, né? Nessa área. Somos...
Aí, Marquinho, tá vendendo as casas do cara?
Pô, meu, e aí? Vamos tirar essa limpa nas ideias,
vender,
irmão.
Deixa mano. Tá. Mas... Vocês são amigos? Vocês se conhecem, não?
Não.
Não?
Você não... Agora conhece.
Agora você conhece. Agora o Marquinho conhece. Também trabalha nesse ramo. Eu acho que é uma área bem... É legal de se falar, né? Sim. Eu tenho uma história muito triste com um acontecimento aí que eu tive aí. A gente tava muito legal agora aí, você sabe, tipo... Sabe Depri. O programa do Gugu? Que o cara do nada começava a entristecer, assim.
Tururu.
Querendo voltar pra casa. Foi eu aqui. Tomei um golpe aqui na Praia Grande e nunca mais eu me recuperei. Até hoje eu fico triste por conta disso. Mas isso não é história pra hoje, né?
Mas isso acontece aqui na Praia Grande mesmo, Gerson?
Sim, eu virei corretor por causa que eu quase caí no golpe quando eu vim morar na Praia Grande.
Quase?
Quase.
Quase,
pô, quase não, né?
Quase também.
Foi
eu.
Um...
Eu caí. Certo, mais burro, né, mano?
Mais
burrão, né? Corintiano, cara. Eu nem sei, né, cara? Eu sou corintiano, eu tenho todos os dentes na boca. Mas conta aí, conta pra nós. Pelo menos essa partezinha aí pra nós não, começar o nosso papo.
Praia Grande, infelizmente, tem... Hoje, né, tem bons corretores. Há tempos atrás era... Tinha bastante esse tipo de coisa. Hoje diminuiu bastante esse tipo de fraude, né? Mas eu mesmo, quando eu vim morar na Praia Grande, eu já tinha um apartamento aqui. Aí eu mandei uma proposta. Fui trocar o apartamento numa casa que eu ia vir morar aqui. Passei uma proposta num papel para imobiliária. A imobiliária não aceitou. O disco proprietário não aceitou. Depois de um mês, 40 dias, chegou o oficial de justiça na minha casa me cobrando a comissão de uma proposta que eu fiz que eles não aceitaram. Aí eu fui, me informei, fui no Cresce, fui bem, como fala, informado lá, explicaram tudo pra mim direitinho, né? E eu acabei me livrando, essa imobiliária que eu não vou falar o nome, foi até multada, né?
Não, a gente só trabalha com nomes aqui. Aqui tem que falar nome.
Aí acontece, aí eu conversando com o pessoal mesmo do Cresce mesmo, eles falaram, aqui assim, só que mesmo assim, na época eu nem sonhava em trabalhar de corretor, né?
Uhum.
Aí eu tive um problema aí no serviço que eu trabalhava, aí fiquei desempregado. Aí eu fui pra esse ramo, que o pessoal do Cresce falam, né? Que assim, ó, que qualquer corretor que trabalha honestamente, com certeza não tem como errar, né? Ele vai pra frente, a cidade é pequena, ele cria o nome dele, ele cria a carteira dele e vai embora, né? Nenhum ramo é fácil, né? Mas você criando sua carteira, aí eu fui nessa finalidade aí até hoje, tô aí 8 anos, né?
Caramba, virou uma profissão.
É, eu nunca sonhei em ser corretor, nunca passou na minha cabeça.
Você fazia o quê?
Não tinha nem perfil. Eu trabalhava em obra em São Paulo, fazia batistaca, hélice. Eu trabalhei aqui na Polimix, dirigi caminhão de concreto. Não tinha nada a ver.
Nada a ver.
Nunca trabalhei com vendas. Eu trabalhava com obra, construção, essas coisas. Trabalhei todo
ramo. Você era tímido?
Já trabalhei todo ramo nessa vida. Trabalhei de segurança, trabalhei de...
É, tem cara de segurança.
Eu tinha lotação em São Paulo, fazia lotação.
Nossa.
Clandestina na época, né? Clandestina. Fazia, mas nunca assim, nunca trabalhei com vendas, nunca tive essa ideia. Até quando eu entrei na corretagem, eu nem achei que ia dar certo, que eu era tímido, não falava com ninguém. Uhum. E era difícil.
Então, é isso que eu ia falar. Você falou do perfil, tem perfil para ser corretor? Por quê? O cara tem que falar bastante assim que
não,
nem eu?
Não, não tem nem perfil. Tem que ter, como que eu vou falar para você? Você tem que se desempenhar e querer melhorar, ver o que os outros estão fazendo, que está melhorando. Você tem que se mudar, na verdade. Você tem que se mudar para ser corretor, né? Você não é assim... Tem muita gente que acha, eu vendo um carro, então vou vender um imóvel lá. Acho não, você tem vários tipos vários tipos de imóvel, igual o mercado de imóvel, não é que você comprar um carro. O carro você quer da Volkswagen, você vai na fábrica, na loja da Volkswagen e compra. Lá tem todos os modelos da Volkswagen. Imóvel não. Imóvel, cada bairro que você vai aqui é um imóvel diferente. É uma localização diferente. É tudo diferente. Então, é assim, você tem que ir se atualizando, você tem que ir procurando, você tem que saber o que você pode falar para um cliente, o que você não pode falar. Entendeu? Então, você tem que convencer o cliente que ele está comprando a coisa certa para ele, o perfil certo para ele. E cada cliente é um perfil diferente, é uma história diferente. É que nem você passou, já peguei vários clientes que mora de aluguel, hoje a gente tem bastante aluguel, uma carteira enorme. E tem muito cliente que mora de aluguel com a gente e não quer comprar imóvel que passou pela situação que nem você. Ou clientes desinformados que não sabem como funciona. O sistema de financiamento, que é simples, simples ser comprar um imóvel hoje em dia. E a pessoa não sabe, e a pessoa paga aluguel o resto da vida, 10 anos, 15 anos pagando aluguel, e não compra que acha que é um bicho de 7 cabeças. Que você não, que já passou, como você passou, né? Foi lá, comprou um imóvel e no final acabou tomando algum tombo aí.
É por isso que eu fiz amizade com os caras da corretagem agora. Eu vou comprar, não quero saber, vou ter que dar um jeito, né? Você falou um negócio interessante aí, que é difícil. É diferente, na verdade, a venda de uma coisa e de outra, né? Mas é mais ou menos assim, os clientes você tem que, todos eles você tem que analisar, né? Tem um cara que compra um tipo de carro e tem um cara que compra outro tipo. Mas você tem que analisar o cara, o que o cara tá querendo, né? É que tem pessoas, teve um dia aí pra trás aí, que a gente conversou uns tempos atrás aí, e você me falou que uma pessoa queria um imóvel, queria. Você sabia que ela ia quebrar a cara, então você ficou tentando convencer ela de que
exatamente.
Não, né?
Exatamente.
Então, acaba que você também tem um papel nisso daí, para depois a pessoa não colocar a frustração dela nas suas costas,
exatamente.
Né?
Exatamente. A pior coisa pra gente é assim, você vender um imóvel e a pessoa chega na sua porta e querer revender um imóvel que não é aquilo que ela estava procurando. Então, assim, quando eu comecei na corretagem, o cara chegava na porta da imobiliária, não tinha imobiliária na época, o cara chegava lá, eu quero comprar. Eu colocava o cara no carro, saia que nem doido na rua, batendo, e mostrava kit, mostrava apartamento, daqui a pouco eu tava mostrando casa, daqui a pouco eu tava mostrando terreno pro cara, e o cara não vem comprar nada disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até o treinamento que ele até participou lá, a gente pega muito foco nisso, assim. Se você não conversar com o seu cliente, sabe o que ele pode, qual que é a necessidade dele, não adianta você pegar ele e sair mostrando. E se o cliente, o conselho que eu dou para todos os clientes, você tem que se abrir com o corretor da sua confiança, você tem que saber, falar para a pessoa o que você pode comprar, como você quer comprar. Se você não passar esses dados para o corretor, aí tem muito cliente que vai lá e fala assim, pô, o corretor me levou, fui na imobiliária, o cara me levou em 15 imóveis que eu não gostei. Mas você falou pro corretor que você queria? Você falou até onde você ia? Você falou qual que era a sua necessidade?
É, porque tem corretor ruim também, né?
Tem, mas
tem os
assim...
Tem clientes ruins, mas tem os corretores ruins, né? Cara, tipo, você fala uma coisa, o cara te leva pra outra. Meu amigo, não tem dinheiro pra isso, não. O cara, não, mas não consegue. Nós consegue, né? Você fica com a dívida e ele tá de boa.
Tem um real de entrada, tem. Então, vambora que dá certo, né? Então, não é assim que a gente tenta trabalhar. Por exemplo, a gente tá 8 anos no mercado, a gente não tem problema nenhum jurídico com nenhum cliente, tanto com aluguel, com venda de imóveis, a gente não tem. Então, assim, hoje em dia é complicado. O pessoal vai lá realizar um sonho, né? Então, sua imobiliária, carro você não conseguiu pagar, ou deu ruim, você vai ali, vende, pega um outro ali, mas imóvel não. Imóvel é um processo de venda desgastante, de compra desgastante. Então, assim, você tem, a gente tem que, a gente tenta aconselhar a pessoa para ela não se perder lá na frente. Mas tem alguns clientes que a gente fala, não adianta. Ele vai lá para outro lugar,
compra. Ele quer
lá.
Fazer o que ele quer fazer, né?
Tipo... Aí depois de 3 meses ele volta, vende lá para mim, ele comprou em outro lugar, comprou errado e vai lá atrás de mim para me vender. Eu falo, fazer o quê? Deixa aí.
É o seu trabalho, né?
É o meu trabalho, né? Eu não posso recusar trabalho, né? Mas vamos fazer o quê, né? Mas é ser humano, né? A gente, cada um tem um perfil, cada pessoa... Na verdade, corretagem, você tem que ser um psicólogo, né? Cada pessoa chega lá, tem um problema e você tem que estar para resolver, né? A paciência também.
Pode crer. Hoje, a Litoral Sul está localizada onde?
Na Chavantes, ali na Tupi. Hoje, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu ter sede própria. Terminamos agora no começo do ano, né? A gente estava em aluguel, chegou na pandemia, foi até muita história na minha casa. Mas hoje a gente conseguimos ter a nossa própria sede lá. Está tudo indo... Graças a Deus, terminamos lá.
Não, é legal lá, o espaço lá é lindo, não, maravilhoso. É bom, né? Cria uma credibilidade maior também, né? O cliente chega no seu espaço. Sim. Porque, assim, o que acontece? Tem muito corretor que trabalha direto de casa, da casa dele ou do... Não tem um escritório. E quando a pessoa pede, às vezes o cara não quer falar que trabalha em casa.
É.
E aí é onde que o cara fala, mano, será que esse cara não tá me enrolando? E às vezes nem é o caso, porque... Você, antes de ter a sede própria, tu trabalhou em casa, né, também, né?
Eu comecei na minha garagem.
Caramba.
Aí, eu coloquei a minha garagem, minha coberta, né? Eu coloquei a mesinha lá na minha garagem e fiquei lá. Mas eu já sofri bastante. Eu tive cliente que chegava lá, o cara chegou até mim e falou, não vou comprar com você porque você não tem imobiliário. Eu falei, não, o problema não é o prédio. Você tem que perguntar se eu tenho um Cresce e você tem que ir comigo até o cartório para ver se a documentação tá em dia. O resto, você esquece. Falei, é só um prédio, só com uma pessoa dentro. Tá, a imobiliária, não sei, se ela te vender uma coisa errada, não vai te, se você comprar errado com ela, não vai te ajudar em nada o prédio. É, então, sofre bastante. Muitos corretores. Eu comecei assim, eu comecei ali na grade da minha casa. Caramba. Coloquei uma mesinha lá, uma cadeira. Tinha cliente que me tratava bem, tem outros que me tratavam mal. E assim a gente vai indo, mas a gente não pode perder o foco. Não é fácil. Cara, para quem tá começando hoje, não é fácil. Não vai
hoje
achando.
É mais difícil? Quanto tempo você tá mesmo?
8 anos.
Você acha que hoje é mais difícil?
Hoje não, porque hoje tem muita tecnologia, muita coisa. O mercado está mais fácil. Tá bem mais fácil para trabalhar. Mas tem que se dedicar. Se não se dedicar, não adianta.
O cliente já chega mais fácil hoje, mais sabendo o que ele quer, ou mais difícil? Porque tem venda. Porque hoje em dia tem essa questão, né? A internet ajuda pra caramba, mas daqui a pouco você pesquisa uma casa, aparece 1 milhão de casas depois.
Exatamente.
Eu não pesquiso mais nada no meu celular.
Quando a gente acabar o podcast, vai cair casa no nosso
celular. Da gente estar falando pro celular, vai começar a aparecer imóvel em todos os lugares. Principalmente no Boqueirão, ou aí no Canto Forte, no Canto que eu falei Forte. O nome.
Isso.
Ah, sim. Aqui que acontece? Aqui o mercado, ele é um mercado muito rotativo. Então, assim, aqui não tem tanto problema... tem muita imobiliária, mas tem para todo mundo. Então, assim, hoje em dia, o que você precisa ter de melhor? A matéria-prima, o que, que é? O imóvel melhor. Que aqui, hoje em dia, a pessoa entra a pessoa vem de São Paulo, vai ver um imóvel. Ela não vai ver só com você. Ela vai ver que em várias imobiliárias. Ela vai pelo link lá, o que tiver mais bonito, ela vai.
Pode crer.
Então, se você tiver mercadoria boa, preço legal, você vai conseguir, né, engajamento. Agora, é disputado. Cliente nenhum, hoje em dia... Fora os clientes de indicação, hoje a gente tem, porque a gente tem uma carteira de cliente que está 8 anos no mercado, então tem muita indicação. Então não adianta você chegar aqui, você queira, não vou citar nome também, pegar as 3 maiores imobiliárias aqui da Praia Grande e você abrir um palácio e querer competir com isso. Você não vai conseguir. Por quê? Os caras estão 20 anos no mercado, 35 anos no mercado, os caras têm uma carteira que a gente comprou o imóvel com ele há anos atrás e vai comprar com ele.
A família compra. E o filho vai comprar, né? A tia,
você entendeu? Então, tipo assim, é diferente. Cliente de indicação é o que a gente mais gosta, né? Cliente de indicação, a gente vem, a gente sabe que vai comprar com a gente, é legal. De internet é legal, é mercadoria. Se tiver mercadoria legal, ele vai comprar com você. E se ele também comprar em outro lugar, a gente liga e fala, ó, comprou, gostou, deu certo, cara, boa sorte. Mas assim, o mercado é aqui na Praia Grande, o bom que a rotatividade de imóvel é muito grande. Não é que nem em São Paulo, o cara compra uma casa e fica 30 anos numa casa. Aqui tem imóvel de 5 anos, já tem 10 dono.
Os caras mudam muito. Vai, mas também, vai. Porque também tem muito que é veraneio, né? Que o cara compra e depois se arrepende, vende.
Muita gente compra errado, né? Compra imóvel errado.
Deixa eu perguntar uma parada. Deixa eu perguntar um negócio que eu tenho uma curiosidade. Tem umas casas que você passa, tem 15 placas de imobiliária. A casa não presta, né, mano? Que ninguém consegue vender, mano. Por que que acontece? Não, essa é a dúvida real. Por que que você... Eu mesmo, quando eu olho assim, caramba, isso não vai vender nunca. Porque o cara já colocou pra todo mundo vender. Se ninguém conseguiu, deve ter uma cabeça de burro enterrada, alguma coisa ali.
Um sapo muito amarrado.
Alguma coisa tem. Ou não presta mesmo o imóvel, não sei. O que que acontece?
Então, tem muitos proprietários que ele acham que encher na casa dele de placa, ele vai ter mais sucesso na venda, né?
Ah, já me afasta
é
logo.
Muito, é o contrário. Eu falo, eu tenho essa mesma percepção que você. Porque antes de eu ser corretor, eu já fui comprador. Então, assim, você passa numa casa cheia de placa, tem alguma coisa de errado. Ou tá na promoção. É assim.
Ou vocês estão disputando pra ver quem é que vai então, vender assim, mais barato.
Hoje a gente até... Se você...
Vou ligar nas 10, vamos ver quem tiver mais barato.
Mais barato você vai comprar. Aí um vai mentir pra você. Vai falar pra você que o cara tá querendo um valor, só que o cara, às vezes, não tá querendo, ele vai tentar chegar no valor, né? Então, então é um negócio, então, tipo assim... E é, eu... Na verdade, assim, em casa, eu falo pro cara, pro proprietário, você quer colocar placa? É, põe uma placa só. Você põe em outras imobiliárias, não tem problema. Se você colocar muita placa, você defasa seu imóvel. E o cara vai achar que você tá desesperado para vender e vai mandar a proposta lá embaixo. Ou senão nem vai ligar, né? A pessoa
sim,
passa que nem
não,
você. Mesmo pensamento que você tem.
Eu, pra corre, mim,
sei lá.
Ó, pra mim,
de calçada.
Pra mim tem que ter assim, ó. Escrito a caneta no cantinho do portão onde você nem consegue ver. Vende-se. Bem pequenininho, que você pensa até que ele tá vendendo chup-chup. Mas não é, tá vendendo a casa. Porque esse cara não tá querendo vender a casa, tá ligado? É que... A casa deve ser boa, o local é bom. E não sei, é só a percepção. Talvez eu esteja errado.
A gente não constrói, ó. Eu sou do mesmo pensamento que você. Eu aconselho o cliente não pôr. Falou, você põe uma placa, o resto faz anúncio. Deixa. Que assim, hoje em dia a gente tem tabela de imobiliária, né? Isso é muito importante também. Às vezes, se você tem uma imobiliária de confiança, ela tem uma tabela, você não precisa pôr placa lá na sua casa. A imobiliária, a gente tem uma tabela, a gente manda para todas as imobiliárias da Praia Grande. Todas vão receber, todos os corretores vão receber essa imobiliária. E você tem uma imobiliária só responsável pelo seu imóvel. Então, toda visita que é marcada, é a sua imobiliária que marca. É o seu corretor que vai lá acompanhar. Então você não vai ter aquele monte de gente te ligando sem você conhecer, porque você põe um monte de placa. Aí o cara pega o seu telefone com o amigo dele, aí te liga e você não sabe de onde o cara é. Agora com a gente não, você deixou a casa aqui, tá aqui só com a gente, colocou a nossa placa lá, tá na tabela, beleza. O cara ligou, eu vou ligar pro proprietário, vou marcar a visita e vou acompanhar a visita. Agora, se você põe um monte de placa na sua casa... Daqui a pouco você não sabe nem quem tá entrando na sua casa. É a realidade. E hoje em dia, tipo assim, tá aquele negócio, o pessoal fala, ah, tem muito golpe. Tem, porque tem essas brechas que as pessoas deixam achando que é mais fácil encher a casa de placa e sempre vai aparecer corretor. Porque quando o corretor vê que tem várias placas lá, ele também vai lá captar o imóvel. Então você não sabe se o cara é corretor, você não sabe de onde o cara tá vindo, o cara tá te ligando, tá marcando visita, você não sabe nem quem é. Faz um monte de placa tá na sua casa lá.
Dá boa noite aí pro pessoal que tá chegando aí, ô Michael.
Boa Corretora noite, pessoal.
De seguros.
Boa noite.
Eu não enxergo.
Deixa eu ler.
Tem umas perguntas aí que eles estão fazendo. Só que a gente vai segurar um pouquinho pra vocês esperar a gente responder. Porque se nós responde agora, você vai dormir. E nós não quer que você durma agora.
É.
A gente quer que vocês fiquem aqui com a gente, escutando um pouco mais da história do Gerson. E daqui a pouco... Ele responde, daqui aí, a pouquinho, aí o Michael lê, porque eu sou velho, não enxergo.
Não enxerga.
Você enxerga bem?
O celular tá embaçado pra ele.
Oh. Ah, ele tem um equipamento ali que eu preciso. Você falou que começou lá na sua casa, né? Você, deve ter sido um desafio pra você começar numa nova área, num negócio. Qual que foi, assim, a coisa mais difícil, assim, pra você, pessoal seu? Você falou assim, mano, eu tô pra desistir, não consigo mais. O que que mais... Ficou muito tempo, assim, sem vender ou alguma coisa assim?
Sim, eu já peguei a época, foi acho que 2012, teve uma recessão. Eu comecei a vender bolo. Eu tinha uma página, amiga que era o bolo, com a minha esposa, mais uma outra amiga dela.
Tu faz bolo?
Faço.
Cara,
a gente faz de tudo.
Cara, é lenda mesmo.
A gente vendia bolo, vendia tortinha no boqueirão, bolo de pote, fazia bolo pra festa.
Aqui na praia, né? Na praia?
Ia, ela ia vender isopor, fazia... E se virava, o mercado imobiliário parou. Aí a gente... Falei, a imobiliária não pode fechar, tudo parado. Aí ela, vamos abrir uma lojinha. Não, vamos fazer bolo, vamos. Aí nós começamos a fazer bolo, fazer torta. Aí nós saímos vendendo boqueirão lente. E nós ganhávamos até dinheiro bastante, só que era muito trabalho. Ficava de madrugada, batendo massa, pondo todo dia. Eu tenho uma cozinha lá na minha churrasqueira, montada, batedeira. Tudo, tem tudo lá. É, cara, ficar parado não dá, né? Aí nós tinha, pode crer. E na época eu pagava ainda a minha casa ainda, né? Aí eu falei, não, vamos trabalhar, aí vamos fazer alguma coisa, né? Vamos se virar. Tem não esse pode... negócio, parou uma coisa, eu não nasci corretor, eu não nasci motorista de caminhão, eu não nasci, já trabalhei de segurança, em banco, já fui pirueiro, fui pedreiro, já fui um monte de coisa, cara. Então, tipo assim, a pessoa que tem essa mentalidade que eu nasci pra ser corretor, eu nasci pra... Não, você não nasceu, cara, você nasceu pra se virar. O mundo tá aí, você nasceu sem nada, né? Como fala, né?
Você vai se preparar, né?
Você vai se preparar.
Tem algumas coisas que você tem uma habilidade maior, que é onde você se encaixa, né? Hoje você se vê corretor pra todo sempre, amém?
Ainda não. Você acredita?
Ainda não?
Não, às vezes a gente fica ainda, minha esposa, a gente fica pensando ainda. A gente tem imobiliária hoje, tem tudo hoje. A minha filha tá chegando mais próxima, né, da imobiliária. Mas assim, a gente.
Coração
não...
pras filhas, Maicão.
A gente não.
Mostra esse coração aí. Esse... O que você acha desse coração, Gerson?
Tá parecendo um dois. Coração não tá aparecendo.
Muito bom.
É o melhor coração do mundo.
Que você faz um coração,
é o melhor,
cara,
coração do mundo.
Mas as meninas agora também estão. Estão mais próximas? Estão vendendo? Estão vendendo?
Não, ainda não, né? Ainda estão deixando uma no Marte. Estão deixando.
Você tá mostrando o caminho das pedras.
É, ninguém quer, nem o filho quer, né, meu? Ninguém quer trabalhar com o pai, ninguém quer trabalhar com a mãe.
É duro, pô.
É
duro pro filho.
Aguenta.
Eu já trabalhei com meu pai bastante tempo. É muita
graças
treta,
a Deus,
né?
Eu nunca trabalhei com meu pai, Hugo, cara. Ai, não, pensa, ontem de noite eu tava dormindo. Meu pai trabalha com guincho.
Você tá ouvindo isso, Márcio?
Se meu pai tá ouvindo isso. Eu tava quase dormindo. Aí eu ouvi ele conversar com a minha mãe. Amor, bem que o Maico podia tirar a carta, né, e trabalhar lá comigo, lá no guincho. Na hora eu dei um misericórdia. Não ouve isso, não, meu Deus, trabalhar com o pai.
Se você chegar em casa hoje lá, você vai ver.
Nossa. Imagina, meu pai, tem uma surpresa pra você, filho. Aqui a carta do guincho, meu Deus.
Por livre e espontânea pressão.
Pressão, meu Deus.
Mas você não forçou a barra, elas foram se encaminhando pra
não.
isso.
Não, a gente deu assim, filho, tem que ir lá fora pra ver como é que é.
Lá dá fora, valor. Trabalhar em outros lugares, você diz.
É. Sim. Ela vai trabalhar lá fora, ela viu como é que é, elas veem como é que é. Eu não engajo, não vou pegar elas e... Ah, vim aqui pra esse mundo aqui, que já tá tudo pronto. Não. É merecimento, né? Ela quer, mas tem que fazer por onde. Então, a gente trabalha, a gente pensa desse jeito, né? Eu penso desse jeito. A gente, tipo assim, você não... O que a gente se acha confortável pro seu filho não é. Você vai achar que é confortável, você dá tudo pronto. Você se engana que isso aí só vai atrapalhar a vida dele.
Tá vendo, Gustavo? Tô fazendo certinho, viu, Gustavo?
Coitado, Gustavo.
Eu junto com o Márcio e o Gerson, tudo dando as mãos, falando... Vocês têm que se virar.
Tem que se virar. Eu me virei, pô. Me virei. Tô me virando ainda, né? É. Me virei não, tô me virando. A gente tá se virando ainda, né? Não sabia da manhã, né?
Sim, hoje vamos voltar um pouco pro assunto de imóveis, né? Hoje o aluguel ainda é muito em alta. É bom pra você?
Sim, aluguel desde o começo da pandemia tá o mercado tá em alta. Os aluguéis subiram bastante. Quem não compra imóvel hoje tá pagando caro por aluguel.
Eu sei.
Eu tenho um contrato aí. Tá porque quer, né?
Tô ligado.
Tá porque quer, não quer. Que aluguel é aquele negócio. Aluguel, tudo subiu, né? Tudo subiu. Condomínio subiu, IPTU subiu. Gasto dos prédios subiram. Funcionário com limpeza, com tudo. Então, não tem como alugar o apartamento pelo valor que estava. Então o aluguel subiu e a gente está cada vez tá mais rigoroso ainda para alugar ainda, né? Para não ter problema.
E a cidade também tem uma parada que a cidade... Não sei, né? Eu tô aqui na cidade há 7 anos. A impressão que eu tenho é que tem muito mais moradores agora.
Sim.
Chegou muitas pessoas, eu acho que... Até da região mesmo, de outras cidades próximas. Vem muita gente de fora também morar aqui, assim que nem eu vim, o Michael. Mas tem muito moradores das regiões aqui. Tipo assim, o cara morava em Santos, mas começou a trabalhar na Praia Grande, veio morar aqui. Então tá tendo muito, tá sendo muito mais moradia do que veraneio. É isso mesmo?
É, sim. A gente sentiu bastante, como a gente tem uma carteira grande de locação, né? Então, o que acontece? A gente sentiu muito... Todas as pessoas que tinham facilidade de trabalhar, hoje, digital, a gente, a maioria do nosso, não é daqui, tudo de fora, tá tudo morando aqui. Então, tipo assim, cresceu muito locação, cresceu muito, muita gente veio morar aqui, então cresceu bastante o volume de gente. Você vê hoje, você pega a Kennedy aqui, 5 horas da tarde é trânsito. Antigamente, você vai no mercado, todo dia tá cheio, antigamente era só feriado. Você ia no mercado, tava cheio, hoje... Eu senti bastante que eu tô morando aqui 14 anos que eu tô morando aqui. Cara, quando eu vim morar aqui, eu ia no mercado, parecia filme. Só a musiquinha de fundo, só você no mercado com o carrinho, empurrando, entendeu? O horário que você ia lá, 6 horas da tarde, 7 horas da noite no mercado, era vazio. Trânsito, não tinha. Você saía, morar na época que eu vinha morar aqui, eu morava em apartamento. Ficava na sacada, eu via uma luz ali, outra lá embaixo. Hoje em dia, acabou isso aí, né? Todos os bairros aqui cresceram, né? Todos os bairros aqui cresceram.
Pode crer, qual que é o melhor bairro da Praia Grande pra você?
Cara, moradia.
De moradia. Porque tem uns lugares que... Tipo assim, é que depende da pessoa, né? Eu gostaria de morar no Flórida.
Ah, não, estruturo, tipo assim...
É longeão, sendo louco. Não tem muita gente... Eu não gosto de muita gente.
A primeira é a Tupi, que eu moro lá, né? Ah. É imobiliário lá.
Ah, sim,
né? Entendeu? Mas assim...
Agora sem puxar o saco.
Não, hoje em dia os bairros hoje estão bem... Cresceu muito a aviação, cresceu bastante. Tem bastante coisa na aviação que não tinha. A Guilhermina cresceu bastante, que construiu muito prédio. Hoje em dia não tem muito assim. Assim, pra moradia assim, passou da Mirim... Lá, Maracanã, já é mais afastado. Mas assim, tá crescendo bastante também.
Então, pra mim é bonzão, porque eu trabalho na prefeitura.
Não, e até lá, eu morei na Mirim, e hoje eu moro no Canto Forte, morei na Guilhermina também.
Onde você mora? Onde você mora agora?
Ele queria falar que ele tava morando. Ele, então, ele já falou pra mim.
Eu moro no Canto Forte.
Que eu moro no Canto Forte.
Ele queria.
Mas assim, eu morei no Maracanã, e eu acho que foi um dos melhores bairros que eu já morei.
Sim.
Né? Porque assim... Foi tranquilo, eu acho que a única, assim, na época que eu morava lá, a única coisa que eu tinha dificuldade era com assalto. Isso era meio mais tenso lá. Assim, andava mais, tipo...
Há 5 anos atrás, sim, trabalhei naquelas ruas ali em Maracanã, só via placa de vende. Hoje, você entra na rua lá, tem muita... Eu tenho bastante imóvel pro lado de lá. Assim, mudou bastante. Vem novos moradores, muita gente veio morar. Nas casas, né? Então,
são casas boas, né?
Não, e a estrutura que... A Orla, a mesma estrutura que fizeram aqui, fizeram pra lá também. Então, melhorou bastante.
Também valoriza também, né?
Valoriza. E agora os construtores estão indo pra lá, né? Já 3 anos. Pra trás, todo mundo tinha construído, só construía da Ocean pra cá, pro Forte. Agora tem muita construtora que já migrou pra lá. Você vai pro Maracanã, você vê aquelas torres subindo. Enorme. Prédios bonitos estão subindo lá bastante. Lá mudou bastante também.
Você mora em prédio?
Não, casa.
Você mora em casa?
Casa.
Todo mundo odeia prédio, né? A doutora condomínio... A doutora condomínio estava aqui. Deixa eu só fazer essa aspa aqui, ô Gerson. A doutora condomínio estava aqui e ela sempre fala para nós que ela é a doutora condomínio, mas ela nunca vai morar em condomínio. É. Ela mora numa casa. Eu acho isso uma fuleiragem, né?
Não, cara? Imagine.
A doutora condomínio mora numa casa. Porque ela diz assim, morou. Eu preciso estar em san pra ajudar as pessoas que estão com problemas. Se eu morar num condomínio, eu vou ter que também passar por esses problemas. E é uma realidade, né? Condomínio é complicado. Né?
Cara, condomínio, você tem que ter uma percepção assim. Você entrar no condomínio, você está vindo numa comunidade. Tem regras. Se você não gosta de seguir regras e não gosta de vizinho.
Como é que você faz, Maicon?
É o perfil. Vamos
morar lá de fora.
É, a gente passa. A gente
segue regra. Não, cara, lá eu acho, tipo assim, não posso falar, eu ia falar mal da minha, mas eu não posso. Mas, cara, eu ia falar mal mesmo.
Porque se falar, ele lá,
os caras vão te pegar
que,
lá.
Não, vai ter que falar
mal. Mas tem uns prédios lá que a gente anda, não tô falando que é o meu, hora a hora, veja bem. Que tem uma porta de vidro e tem uma porta atrás, e o elevador é tipo no centro, assim. Uma porta de vidro na frente, grande, gigante, com muito espaço, e uma porta atrás bem pequena.
Em um dos prédios lá.
Em um dos prédios, não é no meu. Sério? E o elevador. Quando a gente tá com qualquer coisa, inclusive uma sacola de mercado, a gente não pode entrar na porta grande.
Isso no prédio dos seus vizinhos, tá?
Dos vizinhos. A gente tem que dar a volta, entrar por trás. E eu achei isso tipo uma... Assim, aí, tem uma porta gigante, aí você não pode passar por ela.
Tem uma porta aqui e uma aqui. Aí o negócio tá aqui no meio. Aí você passa por essa, mas não pode passar por essa.
Isso, quando você tá com qualquer sacola. Você pode estar com a mochila nas costas, tem que passar por trás. Coitado do meu amigo vizinho, né?
Os vizinhos sofrem.
Ah, mas a gente, eu acho que as regras
então,
do...
Então, mas tem segue, um negócio, né? Assim, né? A doutora Condomínio sempre fala isso aqui. Eu que trabalho na área de segurança também, eu não canso de repetir. Ter segurança é desconfortável. Se você quer estar seguro, você não vai ter conforto. Vai ser desconfortável todo tempo. A todo momento... É que nem aqui, quando você tem... seguranças nos seus aplicativos do celular ou do teu computador. As pessoas tiram tudo a senha, tira tudo, tira tudo isso. Aí vem alguém e hackeia o Instagram dela. Por quê? Eu não coloquei dois fatores, aquilo dá muito trabalho, é chato, eu esqueço a senha e não sei o quê. Aí, então, você não quer, você quer ser seguro ou você quer ser ágil? Ué. Então, é isso, cara. Segurança traz desconforto. Por falar em desconforto,
não, mas eu...
a Amanda... Peraí, deixa eu só falar aqui. A Amanda falou assim, eu acho confortável dar tudo pronto para os filhos. A Amanda deve ser sua filha. Não. No mínimo.
No mínimo.
Agora ela vai falar pela que agora que vai piorar a situação dela. Vai ser mais desconfortável.
Acho,
né?
Que, acho que estamos tomando uma bronca ao vivo, dona Amanda. Fala aí, o que você ia falar?
Não, eu ia falar da doutora condomínio, né? Que é tipo, é sacanagem, né, cara? Ser doutora condomínio e não morar num condomínio. É tipo ele ser, tipo, corretor imobiliário, dono imobiliário e, tipo, morar num trailer. Tá ligado?
Ou morar de aluguel.
Morar de aluguel.
Tem uns corretores que moram de aluguel.
Pelo menos era uma casa.
Tem um corretor. Imagina. Corretor morar de aluguel? Pode? A algum momento da vida, sim, né, mano?
Da vida, sim.
Mas, tipo, pra sempre.
Tem que se dedicar, né?
Se você pegar um velhinho de 60 anos, corretor de imóvel que mora de aluguel, tem que dar uma.
Corre!
Aí os amigos aí, o Gerson tem amigo que tá assistindo. Não. Aí fala assim, ô.
Ô, meu.
Cara, meus amigos são tudo prósperos.
Todos prósperos. Eu tô precisando de um amigo desse, porque esses aqui.
Ô, que isso? Eu fui. Como é que chama? Passado pra trás. Eu não
passado tinha... pra trás?
É, eu fui burrão, né?
Pô, cara.
Aconteceu. Deixa eu ver. Ó, vamos fazer algumas perguntas para não ficar muito pro final. começa das de lá de cima. Para não ficar muito pro final,
uhum.
Senão depois fica muita coisa pra gente falar, né, no final. E aí a gente tem umas perguntas legais para você ao final sobre algumas coisas particulares, né? De tipo.
Isso, pessoais.
Aquelas perguntas que a gente gosta de fazer aos finais.
Isso, aquelas.
O Jair
pensa
assim, mas não tava combinado isso aí, não. Gente, vocês isso não combinaram não. Isso, não. Nos bastidores tava tudo tranquilo.
A LS Corretora de Seguros perguntou assim: consórcio é uma boa? Consórcio é uma boa, meu nobre?
Depende da sua situação financeira. Se você tem tempo para esperar esse imóvel sair, nas suas necessidades. Se você estiver confortável aonde você está e você tem essa disposição a mais desse dinheiro para pagar um consórcio, é legal. Mas, assim, eu não trabalhei, nunca falo para você assim que eu fiz consórcio, hoje consórcio está sendo uma boa ideia. Hoje, cara, financiamento caixa, eu acho assim, a pessoa faz, amortiza quando quer, ela já está dentro do imóvel, não está pagando aluguel, ela já está com o imóvel na mão. Eu acho que consórcio, se você tiver um dinheiro sobrando e você não consegue juntar dinheiro, é uma boa. Agora, se você é uma necessidade, você tem um imóvel, cara, financiamento caixa, melhorou as coisas, você vai lá, amortiza. né? E é mais fácil.
O que, que é melhor, antes de você fazer a próxima? Você comprar um imóvel pronto ou na planta?
Cara, imóvel na planta, muita gente, é o que dá mais retorno para as construtoras, é imóvel na planta de devolução, né? Do que na Caixa Econômica, que a pessoa compra. A construtora, ela vai lá, parcela para você lá 120 meses lá. Se você tem salário, cara, e se o salário já está comendo aqueles 30% da sua renda, a prestação que você fez com a construtora, daqui 3 anos, seu salário não vai acompanhar aquele valor. Nunca vai acompanhar os juros que você vai pagar. Então, daqui 3 anos, você não consegue pagar a prestação.
Você conta isso para os seus... O seu pessoal, você deixa eles comprar?
Não, eu falo pra pessoa até onde ela tem que ir, né?
Porque tem uns que não conta, né?
É.
E aí o cara
se lasca. Não, eu conto. Realmente, assim, a pessoa vai comprar, eu falo assim, ó, o que é melhor pra você é isso, mas se você quer, se você acha que vai dar certo, que assim, o pessoal vai comprar um imóvel, ela não procura, ela não pensa lá na frente, hein, ó, tem muita gente que vem comprar um apartamento, eu vou comprar financiado, mas não vê o valor do condomínio e do IPTU.
E o salário dela não vai acompanhar o que sobe o imóvel.
Exatamente. Aí, né? Eu falo, meu, compra uma casa. Começa pela casinha de condomínio. Você vai pagando. Daqui a pouco, você, daqui 5 anos, você vai dando fundo, vai abatendo. Aí você vai ter um dinheirinho para você comprar uma casa. Não adianta você querer comprar uma casa, um apartamento. E condomínio vai estar lá. Condomínio e o IPTU é uma prestação. Você tem que pagar. Aí a pessoa vai, porque vai, a minha renda deu 30%. Se você não jogar o condomínio IPTU... Já comeu mais, sei lá, 8%, 10% da sua renda.
Aí molhou.
Aí molhou. Tudo bem que no financiamento é mais saudável porque é fixa. Você faz uma parcela fixa, seu salário vai aumentando, o imóvel vai subindo o valor e você sabe que sua prestação é aquilo ali. Já na construtora, sua prestação vai aumentando. Daqui 3 anos, você começa uma prestação aí de 1.500. Eu acho que daqui uns 3 anos vai estar o dobro aí. Ou 2
e... E pelo o salário menos dois... não vai acompanhar isso.
O salário não acompanha.
Salário... Não vai acompanhar. Não.
Eu vendi um...
A não ser que o cara seja um empreendedor.
É que nem nós fechamos.
De repente ele...
É pior que às vezes... talvez...
cara não tem nem mais salário.
É, essa semana a gente fechou um imóvel pela construtora. Só que o cara... Ele tem um poder aqui de dívida, ele fez 15 parcelas. Bom, o juro de 15 parcelas, ele parcelou, deu a entradinha, parcelou o resto do imóvel 15 vezes. Pra ele... Ele tem uma rentabilidade, um dinheiro maior, ele não vai sentir muito esses 15 meses os juros. Agora, um dinheiro, 80 parcelas, 100 parcelas, cara, no final para você pagar. Se você não for um microempresário, você comprou ali com uma prestação baixinha, mas você tem um poder aquisitivo bem maior,
uhum,
suave. Agora, se você é assalariado, não adianta você querer comprar uma na planta assalariado, dieta com a construtora, e você ir pagando ali as parcelas, vai chegar um pico ali que você não vai conseguir, as contas não vai bater. E a maioria dos imóveis da planta é...
E o cara vai na empolgação, vê o bagulho lindo.
Vai. É bonito, né? Chegar lá, salão de jogos, salão de festa.
Tudo. Coloca até o óculos de realidade virtual, a gente entra lá dentro, vai.
É. Vai aí na próxima pergunta. Próxima. Vai pra próxima.
Essa aqui eu também acho que eu tenho um pouco de dúvida. Como é que faz pra amortizar um imóvel? A Kathleen Oliveira. Kathleen, coração.
Cara, o imóvel hoje, pra você amortizar, a melhor forma de amortização é você pagar, dar o dinheiro no saldo devedor, não diminuir a parcela, né? Porque a parcela tá lá, 30 anos para pagar seu imóvel. Pra que você vai diminuir 10 parcelas do seu imóvel? Daqui 30 anos você paga R$1.500 de parcela. Daqui 30 anos, quanto que é? R$1.000. Nada. Aí a Caixa coloca lá pra você, você... Vai dar 10 mil, vai sair tantas parcelas. Mas qual que é o valor dessa parcela daqui 30 anos? Nada, dinheiro de bala. Então, na verdade, você tem que tirar o saldo devedor. Você vai lá no saldo devedor, dá. Sua prestação vai baixar um pouquinho lá. Se você acha que dá 5 mil, vai baixar R$50, R$45 lá da sua parcela. E você vai sempre dando no saldo devedor. Nunca diminui o prazo, porque o prazo você não sabe de amanhã. Se você consegue abaixar sua parcela, amanhã dá uma necessidade, sua parcela está baixa. Para que você vai diminuir as de baixo e ficar com a parcela alta aqui? Você não sabe o dia da manhã, entendeu? Então eu aconselho todo mundo, tipo assim, ir lá, vai amortizar no saldo devedor. Nada total. Não diminui parcela não. Que parcela, se você não quiser adiantar, você vai pagar a última parcela de todo jeito mesmo. E quando você for pagar, vale quanto? A parcela não fala, vale nada.
E se você estiver baixando o saldo também, As parcelas ainda estão diminuindo também.
Diminui. Você dá no saldo devedor, aí vai diminuir a parcela, é pouco. Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas diminuiu 150, de 15 mil, diminuiu 150 reais. Caramba, é uma conta de luz, é uma conta de água, é uma conta de gás, você não vai pagar. Você pensa assim, deu 15 mil, tirou 100 da sua conta, pô, 100 conto de água que você não vai pagar de 30 anos. pô, você fala assim, não é nada, mas junta, conta de água, internet, não sei o quê. Você deu lá, diminuiu 100 conto do seu coisa, a pessoa fala, você encontra. É, pô, é quando você não tem dinheiro, é.
Verdade.
Quando você tá com dinheiro, beleza, mas quando você não tem, não, é dinheiro. Então, eu tenho. Todos os meus imóveis eu comprei financiado, que eu tenho hoje. Todos eles eu quitei 5 anos, 6 anos o máximo aí. A gente vai trabalhando, vai quitando. Então, assim, eu faço e eu fiz dessa maneira, por quê? Porque você não sabe, um dia você está com muito dinheiro, outro dia você está com pouco dinheiro. Então você diminui o seu devedor. Para que eu vou pagar uma prestação que eu vou pagar daqui? Para que eu vou me preocupar com uma prestação que eu tenho que pagar daqui 20 anos? Então, deixa ela lá. Vai lá no saldo devedor e vai diminuindo.
Ô, Michael, deixa eu falar um negócio aqui pro pessoal. Você que não se inscreveu no canal, fecha o chat agora, se inscreve no canal, porque senão eu vou cortar o microfone do Gerson. Ele não vai falar mais nada. Não vai responder mais ninguém.
A próxima pergunta é bala.
É melhor você já se inscrever logo, porque ele vai responder. E ele só vai responder na hora que você tiver inscrito. Vamos ficar mudo agora até o
pessoal achar que...
Por favor, se inscreva.
Não travou, não. Não está aqui ainda.
Não, acho que agora se inscreveu.
Se inscreveu?
Acho que o pessoal deve ter medo. Será que tem que se inscrever para parar de travar? Aqui.
Vixe, se inscreve mais aí, por favor. É, vamos lá, faça a próxima.
A gente precisa de quantos seguidores para chegar até 1000?
Não sei, eu não vi como que tava hoje.
A gente precisa de 40 seguidores para chegar até 1000. 41 seguidores, por favor. Seja esse 40, ajude nós a chegar a 1000 seguidores.
É, no, mil focas. O número, o milésimo seguidor vai ganhar um negócio.
Isso aí, vai ganhar um negócio. Você quer ser um milésimo? Então, por favor, se inscreve.
Quer ganhar um negócio?
Isso aí.
Então, é isso aí. Vai lá.
A pergunta? Calma, eu abri o chat.
Você se inscreveu?
Não. É, me inscrevi em mim mesmo. Calma aí, vamos lá. Poxa, calma aí. Boa noite. A Amanda Maximiliano. Nem conheço. Boa noite. Tem como financiar imóvel sem entrada?
Cara, isso é uma pergunta capciosa. Hoje... Por lei, não, né? Pela lei, tem que ter os 30% de entrada. Hoje depende muito do imóvel, avaliação do imóvel, né? Hoje a gente trabalha com a avaliação do imóvel. Não adianta você pegar um imóvel que já está num valor já alto, que a caixa ela tem um valor por metragem de avaliação, né? Então, hoje tudo depende da avaliação. Tem imóvel que sim, você consegue, depende da avaliação do banco, não da imobiliária, você consegue financiar 100%. Dependendo do valor, se a caixa avaliar o imóvel vai por 200 mil e o proprietário, de acordo com você, fizer o imóvel a 160 mil para você, né? Ele fez aquele valor, você não vai precisar da entrada. A caixa vai estar como 200, mas você está dando para o proprietário 160 mil, no caso, né? Então tem essas possibilidades, sim.
Caramba, bacana, bacana. É, vamos lá para a próxima. É a Kathleen Oliveira. Na locação, a melhor garantia é o fiador?
Cara, fiador, eu tenho uma carteira enorme de eu não trabalho com fiador.
Não?
Não, eu acho que é um desgastante. É muito tempo, muito custo. E no final, se tiver um processo, é o que é mais demorado. É fiador. É assim, cara. Se você tem um imóvel para alugar, você tem um corretor de confiança, de você ver que a imobiliária não tem muito processo, não tem processo desse relacionado com isso, o que acontece é o seguinte: cliente para alugar apartamento bom tem. Tem, que a Praia Grande cresceu demais, está vindo pessoas com valores aquisitivos muito grandes para cá. Então tem. Então é assim, só você não leiloar seu imóvel. Você espera chegar o cliente com o mínimo de obrigatório para alugar o apartamento, que renda fixa, o cara ter os calção, ou senão Porto Seguro, né? Se tiver um cliente provar pela Porto Seguro também. Mas que assim, fiador é muito trabalhoso e é muito burocrático para todo mundo, tanto para o proprietário, que ele está ali. Hoje o fiador, hoje ele coloca um imóvel, o fiador ele tem dois, ele vende um. Você não pode fazer mais nada.
Acabou.
E fica aí, é tudo burocrático. O cara quebrou sua casa, você vai ter que... Tudo assim, tudo você vai ter que entrar na justiça. Você não tem acordo. Como você vai fazer um acordo com uma coisa que não tem um seguro e não tem um caução? Hoje em dia todo mundo tem problema. A pessoa fica desempregada, aí tem um caução. Quem chega nos proprietários, ó, eu sei que você vai perder um pouco, mas o pouco é muito nessa situação. Porque se o que eu falo pro proprietário, o importante é a boa vontade da pessoa de sair do seu imóvel por boa vontade. Para que você vai criar uma situação por causa de R$1.000, R$2.000? Só de o cara falar que não vai sair, você já vai perder aqui com o advogado, você já vai perder aqui se o cara usar de má fé no seu apartamento. Então, assim, a gente trabalha com isso aí. A gente tem que, né, chega uma hora, você tem que ser humano, né? O cara perdeu o emprego. Você vai falar pro proprietário, a imobiliária tem advogado. A gente, eu falo, cara, não compensa. Pra imobiliária compensa. Pro proprietário, então, tipo assim, não compensa o proprietário passar por isso, por esse estresse, e nem a pessoa já tá ali, perdeu o emprego, você vai fazer o quê? Você vai chegar, vai arrumar confusão com a pessoa, vai chegar, vai... É que nem eu falo pro proprietário e pro depois que termina, né, o processo, aí o proprietário às vezes vem reclamar do inquilino, ou o inquilino vem reclamar. Eu falo pra ele assim, é que eu não te falei o que ele falou e eu não te falei o que o outro falou. Porque se eu falasse, vocês dois iam brigar por nada. Então a gente ameniza, a gente fica no meio e tenta ser assim, deu problema, o cara tá desempregado, cara, deixa aí um calção, você perde um, fica com o outro, e assim a gente vai levando. A gente não tem, hoje, tem nenhum processo de... Tem um só da Porto, né, pela Porto que tá... Mas assim... Calção, a gente não tem problema nenhum. Bacana. Com calção.
A Kathleen perguntou assim, mas na amortização, a Caixa tira os juros?
Tira todos os juros. Quando ela pegar a prestação na Caixa, vai estar lá as parcelas e vai estar já o valor que ela deve lá. Então, quando ela tirar de 20 mil, vai tirar os 20 mil, se ela deve 90, vai baixar para 70. A Caixa tira os juros. Na amortização.
Caramba.
Tira todos os juros. Se você comprar um imóvel hoje, nem que nem um carro. Você compra um carro hoje, faz 24 vezes. Se você ganhar no bicho, você for lá pagar, você pagou 18 no carro, o banco vai querer uns 22 para quitar. A Caixa, você comprou uma casa de 150, você pagou uma parcela. Ela vai tirar lá, a parcela é 1.000, ela cobrou 600 de juros, então ela vai te cobrar 194.600. Você vai lá, quita a sua casa. Você não vai pagar juros para ela... Mora, não vai pagar nada, ela tira todos os juros da amortização. Então compensa, sim, a pessoa comprar imóvel. Ninguém fica, dificilmente eu pego um cliente que fica 30 anos pagando imóvel. A pessoa aí, máximo, é 10 anos. Se for uma renda muito baixa, 15 anos, aí ela quita o imóvel.
Entendi. Você, eu acho que a gente não perguntou sobre isso. Você vende imóveis só da Praia Grande?
Cara, eu só me foco na Praia Grande. Só me foco, já tem o cliente, eu até indico o cliente assim, para outros imobiliários em Santos. Às vezes está em AM, Mongaguá. Porque assim, não adianta, eu tenho imóvel em Mongaguá, acho que em Itanhaém, de clientes nossos. A gente põe para vender. Legal. Só que a gente não capta esse tipo de cliente, porque não adianta eu sair daqui para ir lá mostrar um imóvel pro cara. Se o cara for na imobiliária lá, a imobiliária vai mostrar todos os imóveis da região. Então, assim, se eu for para Santos, levar o cara para ver lá. Um imóvel em Santos. Pra que eu vou levar ele no empreendimento de Santos, sendo que se ele for na imobiliária, eu largar ele lá e for na imobiliária esquina, eu quero mostrar todos os imóveis que
vai
tem.
Vai ter outras, né, tem outras opções, né, pra ele.
E também eu acho que conhecer o local também, né?
Você chega num lugar que você não conhece, o cara, pra infraestrutura do bairro, você não tá ali todo dia, você não sabe indicar pro cliente uma...
Ah, tem escola aqui perto, cara.
Não sei, cara.
Deixa eu ver no GPS
aqui.
Aí você tem que ficar estudando muito, e a área é muito grande, e também o deslocamento, né?
No mercado, assim, besteira o cara sair daqui pra tentar fisgar no mercado do vizinho. Essa é a realidade. Você tem que focar no seu mercado aqui. Aqui, Praia Grande, você vende imóvel na Praia Grande, a não ser que você tenha uma imobiliária aqui, uma imobiliária lá, beleza.
Aí legal. Outra situação, você vai ter um outro imóvel lá.
Agora, você sair daqui pra querer vender um empreendimento novo lá, O cara lá sabe, dos investidores, que lá tá na promoção, você não sabe, você não trabalha lá no mercado. Aí você vai lá, oferece um imóvel pro cara por um X valor, o corretor de lá, ele tem um imóvel lá na manga, lá do investidor mais barato. Então pra que você vai sair daqui pra ir lá num mercado lá que você não conhece, né? A estrutura lá do mercado imobiliário daquele local. Então você tem que se focar onde você tá. A não ser que você tenha várias imobiliárias e você abre uma em todo lugar, né? Aí você vai ter essa noção aí de parâmetro de imóvel, né?
Caramba, que bom.
Você é corretor, certo? O construtor é o cara que ganha mais?
Sim.
E você não
sim.
tem...
É, eu só recebo. Ele que fica, ele ganha mais, mas ele fica com os BO, né?
Então.
Se ele constrói errado.
Ele dá a garantia de 5 anos.
Você não tem ideia de ser construtor também ou não?
Não, cara, no momento não. Eu já tô. A gente tava até. Na verdade, a gente tá até pensando em começar a administrar prédio, mas. A gente deixamos pausando.
Muita treta, né? Muito BO.
Muito BO. Não, é assim, que a gente tá. Chegou na situação. É confortável, então a gente tá querendo ficar um pouco confortável no momento, né?
Dá uma segurada.
Dá uma segurada.
Não vou arrumar pra minha cabeça.
Respirar um pouco.
Senão daqui a pouco eu vou ficar viúvo, né? Senão a mulher. Eu vou ficar viúvo e não adianta. Né?
Esses condomínios. Que agora tem bastante agora aqui.
Nossa, muito condomínio em qualquer lugar.
Sabe
eles fazem condomínio
assim que tem várias
casinhas. Sim.
Casinha junto e tal. Até morei em um também. Foi
você legal. Amou, né?
Nossa.
Foi incrível.
Foi uma estadia incrível.
Eu vi comunidade. Se eu não souber, não adianta.
Eu saí o mais rápido possível. Mas esses aí, me parece, tem um pouco de problema, né? A pessoa compra e aí a construtora larga de mão, a caixa também larga e o pessoal fica lá. E aí,
todo mundo assim, junto morando.
Aí, tipo, não tem um valor condominal e os caras, cada um vai fazendo o que quer e não tem ninguém para resolver. Eu vi muito esse problema, principalmente no que eu morei.
Sim.
Tem ninguém cuidando, eu acho que é uma nova vertente aí que o pessoal ainda não sabe como lidar com essa parada? Ou?
Não, o pessoal acha, tipo assim, tem gente que comprou uma casa, ele acha que a casa dele tá num. Ele acha que a casa dele tá separada do condomínio. Então ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a diferença, o pessoal, a realidade é essa, a pessoa vai comprar casa de condomínio, só porque tá escrito casa, ele tá achando que a casa é dele, e não é, cara, que nem você mora num prédio, você manda da sua porta pra dentro, da porta pra fora tem regras.
E até pra porta pra dentro, né?
Então, a ideia de condomínio, falar condomínio, né? Condomínio pode ser de prédio ou de casa, que foi condomínio, falou o nome condomínio, cara... Tem que ter regras, tem que ter lei, né? Você não pode fazer nada que prejudique o seu vizinho, barulho, tudo isso daí. Só que tem gente não, você vai falar, a pessoa às vezes acha, eu comprei a casa não é assim. Você está morando num condomínio, você não comprou uma casa sozinha para você fazer o que você quer. E assim, às vezes a gente vende assim, às vezes a gente dá sorte assim, vende, vai 3 casas no mesmo condomínio. Primeira coisa que a gente auxilia... A pessoa fala, cara, faz um grupo, nem que você pegar R$25 por mês de cada um, já começa a pegar. Ah, não sei por quê. O pessoal já costuma dar aquele dinheirinho.
Não, porque tem que ter, né, cara? Porque sim. A área comum, vamos dizer assim, vai precisar, em algum momento vai precisar. Aí tem que fazer, aí justo o mês que o cara tá ferrado, aí precisa fazer um negócio. Ah, fulano não pagou, fulano, o outro não tem, não sei o quê. E aí começa as tretas.
Se você tem algo em caixa,
né? Aí você consegue resolver.
E tem muito condomínio, eu vou vender, fazer revenda assim, de usado, ainda mais do lado de lá, na zona 3, tem muito condomínio abandonado. Só que a pessoa não tá pensando assim, o condomínio é dele, a fachada é dele. Ali, se ele não tá, ele tá desvalorizando, ele acha que tá desvalorizando, tá prejudicando o vizinho, não. Ele não tá entendendo. Ele tá desvalorizando o imóvel dele. Ele comprou e ele mesmo tá estragando o imóvel dele.
No geral, né?
No geral, porque ele acha assim, ah, não vou arrumar um portão, não vou colocar a câmera, porque o meu vizinho vai usar mais a câmera que eu. Cara,
Sabido ele.
Cara, o dia que você for
vender. Um gênio.
O dia que
gênio.
Você for vender, aí então, o cara chegar e falar assim: pô, sua casa aqui, pô, tá tudo encardido, não tem uma pintura, não tem uma então, câmera, não tem um portão automático.
Como é que vocês fazem?
Como
aqui,
que vocês né? fazem ninguém aqui? Lava, né? Ninguém lava. Aí tem, a gente pega.
Vocês não pelaram e fazem fogueira no chão.
Às vezes compraram, no caso lá onde eu morava mesmo, compraram. Eram 7 imóveis, compraram 6, só um era aluguel. Era o que eu tava.
Nossa!
Tá ligado? Aí, tipo assim, ó, os caras é tudo dono, é o que ele tá falando. Ah, mas quem tá alugando? Quem tá alugando tá, pô, mano, eu tenho que deixar em ordem aqui. O cara vai vir ver pra alugar, vai chegar lá, não vai querer alugar, pô, porque a pessoa aluga.
Não, eu já ouvi o pessoal falar assim, nós arrumamos interfone porque o vizinho ali trabalha com internet, recebe muita encomenda.
Pô, eu falei, pô, legal. Gênio.
O dia que você for receber encomenda, quem que vai abrir o portão pra você?
É, que esperto, né?
Mas, cara, é complicado. Então, tipo assim, o pessoal tá muito nessa mentalidade. Eles estão comprando casa, achando que é casa. Não é casa, é um condomínio. Você tá morando num condomínio. E, assim, a mentalidade é essa. Eu não vou fazer por causa do meu vizinho. Cara, você tá acabando com o que você comprou. Eu fui já fazer revenda de cliente que já vendeu, quer vender agora, já comprou pra gente, aí quer vender o condomínio. Eu chego lá, cara, portão tudo esgarçado. Eu já fui em condomínio que não tinha as fechaduras, porque o pessoal, ninguém queria comprar. Colocar uma fechadura nova, o portão ficava tudo aberto. Não tem.
Mas é verdade.
Aí o outro acontece. Não coloca porque o outro que acha que foi o outro que quebrou. O outro não coloca porque o outro passa e rasta o pé. Cara, é seu, infelizmente assim, você comprou.
Agora
é
vai
seu.
Ter que sustentar a bucha.
Aí você tá deixando o que você comprou, você não trabalha, você tá pagando, você tá deixando acabar o que é seu. Porque quando você for vender, hoje mesmo eu fui mostrar duas casas de condomínio hoje. Eu até chamo a atenção dos construtores aí, né? Duas casas abandonadas.
Olha o construtor,
cara.
Presta atenção aí.
É, duas casas abandonadas. Tipo assim, é, aí eu levei lá, a cliente foi lá, viu e tal. Ah, já, o condomínio tá abandonado. Aí fui no outro, novo. Abandonado. Os dois condomínios abandonados.
Cara, o que tu acha de condomínio pra alugar?
Nossa, não tá escrito.
Você é louco, você abre lá naquele marketplace.
Tem.
você pega muitos desses também?
Cara, eu tenho...
Ele não é difícil de... Porque eu não sei lá, parece que tem tantos que ninguém quer, parece.
Não.
Eu acho que o pessoal
os bons,
aí depois desiste.
Não, os bons... Eu tenho casa de condomínio alugada na Zona 3, acho que R$1.500, né? R$1.400. O condomínio lá tem câmera, tem portão automático, funciona tudo direitinho, todo mundo acompanha, tem um grupo lá, legal do pessoal lá, o pessoal vem... Então você chega lá, você leva o cara paga. Ele paga porque chega lá, tem um portão automático, tá tudo arrumadinho, o condomínio tá sempre limpo. Agora tem uns aí que...
Os vizinhos é legal, né? Que apresenta os vizinhos, ó, isso aqui vai ser...
Agora tem uns aí que a gente põe pra alugar aí por... Não. R$800, R$900, o cara aluga daqui a pouco 3 meses e quer devolver.
Ele quer devolver, mano.
Porque é um que liga o som lá em cima, o outro que tem 10 cachorros e vai trabalhar lá o cachorro lá latindo, né? É complicado, mas o pessoal que tem condomínio, o pessoal tá com essa mentalidade...
De que ele comprou uma casa individual.
Ele comprou uma casa individual. Então ele pensa o quê? Eu vou pintar minha casa por dentro e por fora deixar lá. Só que isso aí vai pesar pra ele, porque o condomínio é grande, uma garagem é grande, tudo é grande, né? Então você vai deixando acabar.
Quando
você for vender, não vale nem... É igual, tem gente que comprou o condomínio aí na época de 170 mil, um exemplo lá, aqui na Antártica e tal. O condomínio tá acabado. Ele tá pedindo 170 mil e não vende. E os caras, os novos, estão vendendo por 240 mil. E por que não vende o dele por 170 mil?
Porque tá zoado.
Tá acabado, cara. Chega lá, tudo encardido, tudo portão, tudo... Ninguém cuidou. Aí os outros que não cuidaram, achando que tava prejudicando o vizinho, um dia ele vai querer vender o dele. O dia que ele for vender, ele vai sentir no bolso. Toda essa economia que ele achou que ele fez, R$50 por mês... Vai ficar que nem um prédio, pô. Prédio, se você não arrumar um portão, quando você for vender, o cara que tá comprando vai falar, por que que o portão não abre? Ou por que que tá vazando água aqui no...
Porque o elevador não sobe, meu amigo.
É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa de um prédio. O condomínio é um prédio. O pessoal tá... Tem muita gente que arruma confusão com o condomínio, briga com o vizinho, não
porque
quer dar 50
reais. Parece uma casa, mas é um prédio.
Mas não é um prédio, pô.
É, só tá deitado. É um do ladinho do outro, em vez de estar em cima, tá ligado?
Só que quando precisa vender, você pode procurar na internet, você vê condomínio, precisa vendendo, preço de banana. Mas ninguém quer, vai lá.
Ah, o que eu morava mesmo tinha uma peculiaridade muito interessante, aliás. A construtora fez 7 casas com 6 garagens.
É, aí é bom.
Incrível, os caras são gênio. É. Ah, não vai caber 7. Põe 6, sempre tem um que não tem carro. Vamos na sorte.
Mas deve ter.
De repente o cara tem moto.
Não, mas deve ter um que tá sem vaga na escritura, né? Que ele financiou, deve estar sem vaga.
Pois é, o que a briga lá era essa, que todo mundo comprou com garagem.
É, como aí tinha que ver na escritura.
Aí tem, um espacinho lá, tipo, aqueles lugares que eles guardam pra guardar as bagunças lá, né?
O porãozinho lá.
Aí falou, ó, vai ter que quebrar isso aqui pra transformar numa garagem. Porque tem que ter mais uma garagem, que é treta, né, mano? Ah, treta. Nossa, condomínio já é ruim, assim ainda.
Sem garagem.
Não, porque aí não tem ninguém tomando conta. É. Aí onde não tem ninguém tomando conta, todo mundo toma conta. É. Já viu alguém, 10 pessoas fazendo comida?
E pior que
a assim, mesma comida? Ou ela queima, ou ela fica crua, alguma coisa vai dar ruim, mano. Não vai dar certo. Tem que ter um comandante.
É, mas você, assim, todo mundo vai comprar. O pontapé inicial é isso aí. Pra comprar uma casa de condomínio, não é qualquer pessoa que compra, a pessoa tem que trabalhar. Aí a pessoa trabalha, compra uma casa de condomínio e não quer investir no próprio patrimônio dela. É a mesma coisa você comprar um carro e não querer trocar o pneu, não fazer troca de óleo.
É, já era.
Aí não, não investe, aí uma hora vai parando tudo, vai acabando, vai detonando.
Vou fazer que nem o do Michael.
Imóvel assim.
Eu ia falar, por experiência própria, dá merda.
Quando ele vendeu o carro dele,
o carro tava andando assim, ó.
Menino novo de carta, pegou o carro e eu olhei pra ele e falei, Maico, acho que tá faltando água aqui no teu carro. Ele tá...
E bebe água?
Oxi, carro agora tem que pôr água, né? Gasolina?
Não é só gasolina?
Eu falei, ué. Acho que não precisamos conversar.
Sim, pelo menos você trocava de marcha, né? Você pegava uma marcha só e acelerava.
Oxi, era só a primeira e segunda. E o R de rapidão.
É incrível aí, demais.
Tem pergunta aqui, ó.
Ô, Marquinho, coloca na principal aqui, que agora o Michael vai fazer umas perguntas pra gente já ir pros finalmente. Aí tu, por favor, nos coloque na principal, porque aí os nossos patrocinadores agora
eles precisam
estarão
aparecer.
Aparecendo maravilhosamente bem. É por isso que a gente já vai, né, chegando ao final aí do podcast. Não vai embora.
Não vai embora.
Principalmente você que não se inscreveu e ainda não teve a sua pergunta respondida. O Marquinho falou que hoje a gente pode ir até 1h30 da manhã. No mínimo. Porque 5h30 ele tem academia. Não é isso, Marquinho? 6 horas, né? Academia é 6 horas.
Mas ele acorda 5 horas.
5h30.
Não, 5 horas.
Toma um banho, café. Tá certo.
Ovo, aveia, melão...
Ô Marquinho, você sabe que, agora cortando um pouco aqui, tu pratica algum esporte?
Sim.
Qual esporte?
Levantamento de cama. Você levanta.
Não, poxa.
Levantamento de cama é bom.
Não, que isso.
Acordo de manhã, levanto da cama. Você, já, não, tá, já, né?
Bom, tá bom. Vamos lá, né? Vamos tratar isso como esporte. O Michael agora, dá uma olhada pra ele como ele está.
Você não percebeu?
Dá uma estufada no peito assim, Marquinhos. E olha só o tamanho que esse menino tá. Tem uma semana e meia que ele tá na academia. Não tô suportando ele de tão forte.
Tô demais, ó.
Tá demais. O que que tu tá achando, Marquinho? O Marquinho é um grande...
Ó, daqui a pouco eu fico parecido com isso aqui, ó. Fica vendo. Daqui a pouquinho eu chego no nível.
O Marquinho é um cara do esporte também. O Marquinho, né, pegou firme. O Marquinho tinha umas 300 quilos, mais ou menos. Agora tá com 100. Não, bem menos, né, Marquinho?
Bem menos.
87. Caraca, o Marquinho já pesou quanto, Marquinho? Aí, ó.
Já
pesou, tá vendo aí?
30.
É sério, o Marquinho é história de superação.
Tô com 100 aí, 100 eu tô...
O Marquinho é história de superação, o Maicão também.
Sou
o
também.
O Maicão pesava 15 quilos.
É, agora
tá. Agora ele tá com 18.
Demais. Vem com o pai, parça.
Isso é superação.
Mas
total.
Tirou o relógio antes
pra
de pesar?
Você, pra você que tá triste em casa pensando que não tem solução pra sua vida, meu amigo. Dá uma olhada aqui essa história de vida. Isso aqui, ó, uma semana e meia de academia. Amanhã já tem. Como é que é? Tem um negócio.
Avaliação
física. E o Gerson tá olhando assim, falando assim, caraca, o bicho tá confiante mesmo.
É, não tem, é tem o quê pra avaliar?
Isso não é brincadeira.
Eu vou falar pra vocês qual é o meu segredo, sabe o que eu faço? Eu vou falar pra vocês, vou revelar pra vocês. Eu como todo dia, entendeu? A sopinha que minha mãe faz. E depois eu tomo um Silon. O bagulho fica top.
Pra uma pessoa que só comia miojo, né? E bolacha traquinas...
Não, traquinas não. Tem que ser aquela lá, a nova lá, que é mais cara.
Negresco. Não, é... Oreo.
É, pode ser.
Essas de... né? É. Bolacha da Barbie. Nós nem falamos da Barbie hoje, né? Não vamos falar da Barbie, não. Deixa a Barbie pra lá, que o Gerson não assistiu a Barbie ou não?
Assistiu a Barbie?
E aí, faz spoiler. Foi conta bom. Aí. É, não presta, né?
Fui obrigado aí, mas né?
Você foi de rosa?
Não.
Ah! Pô,
aí não, aí...
Eu não podia perder essa oportunidade, não, meu amigo.
De rosa também não, né?
O pessoal tava perguntando da Beth aqui. Cadê a Beth? A Beth tá ali no cantinho ali, tá quietinha. Foi de rosa, Beth, assistir a Barbie? Gostou?
Não foi de rosa. Não gostou?
Não, fala real, gente. A gente precisa de spoiler. Você que não assistiu a Barbie agora, ele vai... O que aconteceu no final? Não, conta.
Não, mas você não vai ver ainda? Não falou
eu, não
que
quero,
vai de...
eu não quero ver Barbie, mano.
Não falou que ia de rosa, pô.
Não, não vou nada. Não, deve ser chato pra caramba. A Barbie já era ruim quando era nova. Imagina agora que tá velha.
Foi muita...
Assistiu a Barbie, Marquinhos? Não vai assistir?
Nossa, não vai perder nada.
Conseguiu, falou tudo que a gente queria. É, Maicão,
você não vai achar nada. Vamos... Não vai achar nada porque você não vai perder nada.
Tem, então... tem uma pergunta aí, certo?
Tem uma pergunta.
Gente, ó, a gente precisa falar aqui dos nossos patrocinadores. Você vai fazer a pergunta e aí a gente vai pros finalmente. Você segura aí pra cima.
Podcast.
Pra cima, Aleda. Produtora. O podcast é o outro. Ele tem o podcast e tem a produtora. Você quer fazer seu podcast, vem aqui com o Marquinhos. Tem horário, tem tudo.
Ali, já mudou.
Aqui, sabor. Eu tô vendo. Eu vejo ali. Aqui e ali tem várias câmeras.
Que sabor,
que sabor
é
a pizzaria. Amanhã tá aberta. Meu amigo Leandro. Esse aqui é o Leandro. Ar-condicionado. Você, Gerson, se precisar, esse cara aqui é top. Ele colocou o ar lá no nosso estúdio. Manja pra caramba, Vitória da Caneca. Fez todas as canecas pra nós. Fez a caneca da Foca, fez a caneca da Foca Nelas,
do
fez
Avoz.
A caneca do Avoz, fez todo. Faz as canecas do Marquinho. Outro Leandro. Só que esse é do Carreto.
A lenda.
Não é o mesmo, gente. Esse é outro. Esse é do Carreto. Remoção de moto, tudo que você precisar. Ele tem caminhão, tem tudo. Life Gospel, Produções, do meu amigo Thomas, cantor. Thomas
lenda,
é maravilhoso.
Thomas
tá de boa hoje. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Marquinho, por favor, se inscreva. Ainda tem vaga. Marquinho canta demais. Vai se inscrever no A Voz. E a final vai ser lá no PDA. Incrível. Faça a pergunta.
Pergunta da Catherine Oliveira. É seguro eu investir em imóveis ao invés de investir em criptomoeda?
Cara, só... É no só
mínimo
você.
Ela conhece e temos só... um investidor de criptomoedas.
É só
aqui.
Você assistir o jornal, né? Tá vendo? Eu tenho. Infelizmente, a gente se depara com todo tipo de situação, né? Nesse ramo de locação, né? Eu tenho. Posso falar nome, né? Eu tenho.
Tem que ser nome, pô.
Você lembra
que. Eu tenho uns três clientes aí, cara. O que acontece? Eles. Trabalhamos com isso, né? Eles, há 3 meses atrás, 4 meses, eles não estavam conseguindo sacar o dinheiro desses bancos aí, né? Então, o que acontece? E tinha uns dois lá que o dinheiro não era deles também. E até hoje ele não conseguiu sacar, que ele teve até que sair do imóvel, né? Que estava alocado, porque ele não estava conseguindo sacar. Não só foi ele, não. A gente teve uns 3 ou 4 clientes. Tem um... Que tá, eu não lembro da cidade, ele tá na Espanha, né? Na Espanha. E ele mexe com isso daí também e ele...
Deu ruim.
E ele...
É triste, né? A gente tava rindo.
Ele não tá conseguindo, eles não estão conseguindo sacar o dinheiro. O banco manda eles mandar RG, manda autenticar, tirar foto, tudo. Depois enrola você uns 15, 20 dias aí. Cara, eu acho assim, imóvel... É uma coisa que tá lá, é seu. Se você zelar, é seu. E a garantia tá lá. O dia que você precisar, o imóvel é moeda de troca para tudo, né? E a valorização no mercado, né? Agora, assim, criptomoeda, às vezes o pessoal te promete uma coisa que não é. Como que eu falei, né? A gente é corretor, você é um analista, né? Então, já vi muita gente desabafar comigo que já perdeu muita grana nisso aí. Então, tipo assim, eu não invisto, não tenho conhecimento de causa, né? Eu tenho conhecimento dos desabafos, né? Sim. Mas, assim, teve muita gente que... não é essa promessa. Eu acho assim, tudo que é fácil, né? Que o pessoal promete. Se você tem um pote de ouro, você vai falar pro seu vizinho onde você tá tirando esse pote de ouro?
É o que eu digo, né? A única coisa que a gente pode confiar é nos cursos, né?
De marketing,
que nem o nosso amigo Doni, né? Gostava muito. Do Arrasta Pra Cima. Compra todos esses cursos que você vai ficar rico.
Porque o pessoal acha que
ou vai enriquecer alguém, né? Você imagina só, você falou um negócio agora que ontem tinha um cara falando que o cara vendendo um negócio lá de um curso que você faz e você vai ganhar não sei quantos mil por dia. E por que esse infeliz não tá ganhando esses mil por dia e deixa nós em paz, mano?
É que hoje em dia...
Poxa vida, mano. Tipo assim, o Michael gosta, sabe, desse bagulho, dessa parada coach e tal. Ele
não,
vai
mas
lá.
É coach e veio de culto totalmente diferente, meu nome. Ó, não venha falar.
Dá briga. Por quê? Porque ele gosta, mas pelo menos ele vai e ele faz a pessoa, sabe, aprender alguma coisa. Tem que aprender algo. Agora esses caras não, os caras ficam vendendo um sonho pro cara ser rico. Sem saber fazer nada, infeliz.
Exatamente.
E tem um monte de gente comprando ainda, continua comprando.
Então, a gente, ele tá aqui, o corretor, né? A gente é assediado todo dia, né? Assim, de assediado com esses tipos de pessoas que mandam pra gente, ó, vem fazer curso, você vem... Aí, outro dia, até minha filha foi num curso, não vou falar com quem, né? Que não pode falar nome.
Não, pode falar nomes.
Aí, quanto que é o curso? R$74. A mulher, não, que eu ensino, que eu faço, que eu aconteço, que você vai vender imóvel. Eu falei, engraçado, cara. Quanto você ganha numa comissão do imóvel mais barato? Você vender uma kit, você ganha 5 mil, 6 mil reais? Uma kitnet, você vender de 100 mil reais aí, vai. Aí ela tá cobrando R$70 de cada pessoa. Eu comecei a fazer uma conta rápida. R$70, se tiver 100 pessoas, 7 mil, mais o coffee break, mais o aluguel do espaço... Não era mais fácil ela ter vendido uma kit?
Do que ensinar as pessoas a vender uma kit?
Mas é porque ela é legal, poxa. E
aí,
a parte da
quer dizer, então hoje
legal.
Em dia tem muito isso aí. O pessoal tá indo nessa vibe. Vamos tornar a vida mais fácil. Vamos ganhar dinheiro fácil, né? Então ela acha que o pessoal vai dar
tem
um curso pra ela.
Tem umas coisas que eu concordo contigo. Tem umas pessoas que, pô, você começa a fazer um... No seu pensamento você fala, não faz sentido. Porém... Né? A gente comprou alguns cursos para poder fazer algumas coisas dentro
do marketing. Alguma coisa se aproveita, mas não é o que eles prometem.
Muita coisa.
Sim, sim.
Mas pelo menos o cara que eu comprei o curso, ele foi sincero. Eu quero você trabalhando para mim, vendendo as minhas coisas. Mas se você criar uma página na tua cidade, se você for trabalhar com isso, eu vou te ensinar. E ele ensinou, tanto que a gente fez a página, criamos tudo a partir daquilo ali. O Mike também fez uns que foi assim. Mas é que tem umas coisas que nem você falou, é muito, cara... Por quê, né?
É bom. Curso, tudo que você aprender é ótimo. Ligado à sua profissão, tudo.
Agora você não pode bitolar que vai
ficar
milionário.
Só que aí você não pode ir nessa linha de pensamento. Igual hoje em dia você vai ver, cresce hoje, pra grande que nasce mais, que é corretor. Mas corretor que se dá bem. São poucos. Por quê? A pessoa já olha lá na frente. Ela olha que o corretor que tá aqui 15 anos tem. Então ele acha que ele vai lá tirar o cresce... É só maravilha, vai vender um imóvel por semana. Sim, tem gente que dá sorte, tem gente que acha o caminho rápido, né? Pega rápido as coisas, vai. Cara, beleza. Mas não é todo mundo. É que nem morar fora do pessoal, vai morar em outro país.
Não,
vai 15 e fica um. Que o resto tem que voltar. E também, a mesma coisa. Toda pessoa, tipo assim, que eu falo, cara, sai desse pensamento, você quer aprender, cara, aprende sim, curso é bom, é ótimo, mas não vai com pensamento que aquele...
E também tem outra
que
coisa.
Que curso vai mudar a sua vida.
Exatamente. E aí você vai se frustrar, por quê? Obviamente. Você vai lá, você vai fazer o curso, em vez de você...
Pegar
você,
o conhecimento.
Em vez de você pegar o conhecimento, você vai achar que a pessoa vai te dar fácil, senão você não vai prestar atenção no curso.
aí você vai achar que no final o cara vai te dar o pulo do gato.
Né? E não
aí
dá.
Não dá e você...
Ele deixa pro próximo.
Aí passou batido.
Aí você compra o outro, porque não, tá no próximo.
Aí você passou batido, você não prestou atenção no que ele falou, que assim, você aproveita muita coisa.
Sim, tem muita
coisa. Você aproveita muita coisa.
E muda a cabeça também, é uma virada de mentalidade.
Não, só de você estar ali, você ser estimulado, você... Né, você vai ter outra visão. Pô, vou fazer isso, vou me esforçar mais. Mas não é aquilo que os caras prometem. Igual, tu viu uma reportagem faz uns 15 dias atrás, um cara que posta imóvel na internet, só de milhão, de Ferrari, o cara nunca vendeu um imóvel.
Meu Deus.
Ele ganha dinheiro com o YouTube, só que ele fala que ele é corretor, ele vende imóvel de milhão, ele não vende imóvel.
Aí os caras...
Ele só faz vídeo e faz aqueles cursos, ele não vende imóvel, ele não tem imobiliário, não vende nada, então, ele só faz curso.
Essa parte aí também é interessante, também tem muita coisa... grátis também no YouTube, tem. Pra você assistir que você
eu acredito que hoje em dia o curso, ele é só uma organização do que é de graça, porque o YouTube, cara, assim, todo conhecimento que eu já vi em curso tem no YouTube.
É que, é assim, de uma forma mais curso, clara, você organiza e leva pra pessoa especificamente aquilo que ela precisa.
Por isso que eu falo pra você, hoje em dia tá mais fácil pra você trabalhar na corretagem, que hoje tem essas ferramentas.
Esse acesso,
você
né?
Você pega a cara que às vezes vende imóvel de alto padrão, você vai lá, ele no YouTube ali, que nem você falou, ele te dá umas dicas.
Você tem que estar.
Você tem que dar umas dicas. Então, tipo assim, você tem que. É bom sempre aprender. Ninguém nasce sabendo, né?
Uhum.
Então, todo dia você tem que aprender. Aí. Só que assim, não vai esses negócios de. O cara vai te ensinar a vender imóvel, você vai ficar rico, não, cara. Depende de você pra você vender imóvel. O cara não vai lá vender com você. E ele não vai te falar pra você que é igual hoje em dia o pessoal fala, tráfico pago. Que eu faço, ganho milhões. Cara, eu conheço amigos meus que investem R$15 mil de anúncio. Tem mês que não dá certo. Tem mês que dá. Então, tipo assim, nem tudo é aquilo que a pessoa acha que é. Tudo assim, não é fácil. Na verdade, nenhuma profissão é fácil. Nenhuma profissão é fácil. Então, se a pessoa não se dedicar... No procurar a experiência e colar com quem já está ali no mercado aprendendo com as pessoas, a pessoa vai embora. Agora, se a pessoa quiser esse negócio de eu vou ali fazer um curso de corretor, vou fazer um cursinho ali, vou fitar na internet aqui, vou ficar rico. Cara, antes de você ter muita gente ali já trabalhando isso aí há muitos anos já e fazendo já o que você está tentando fazer. Mas assim, tudo é de dedicação, né?
É, tem muitos que tem o algoritmo está na cabeça dele, né?
Exatamente.
Funcionamento.
E eu acredito também que, assim, essa coisa de ficar rico, né? Eu acredito que quando a gente olha muita biografia das pessoas que já são ricas, você vê que há um padrão. Todos fazem, praticamente falam as mesmas coisas, só que de jeitos diferentes. Né? Eu leio muito biografia de quem já é... Eu li O Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Né? Eu li vários livros, assim, de pessoas que tiveram sucesso. E, cara, todas elas... Falam a mesma coisa, só que de jeito diferente.
Só que pra ela deu certo. Às vezes pra você não vai
às
dar.
Às vezes não vai dar, exatamente.
É, né? Porque
são pessoas diferentes.
Cada um.
É que nem você é uma empresa hoje. Tem 10 pizzarias. Fica quem vai estar. Quem vai ficar lá no mercado?
Uhum.
Uma vai exatamente. Dar certo. A outra não vai.
É
a
Que Sabor que tá aqui com a gente.
É Que Sabor
e
vai
assim,
dar certo.
E aí
lugar
vai.
Certo na hora certa. Ô, Gerson, deixa eu te perguntar. Quem é Felipe Alves?
Felipe Alves.
Você conhece?
Sim.
Ele te chamou de lindo. Ele não deve, ele não me conhece, então...
também não conheço nenhum Felipe Alves.
Ele falou lindo, deve ser pra você.
Deve ser pra você que você tá... Olha lá, o mais bonito aqui acho que é tu mesmo.
É o Maicão.
É o Marcão.
É o Maicão, é o bonito, é o lindo de todos eles.
É louco,
Maicão, aquelas duas últimas perguntas nossas, Gerson, muito obrigado pela sua participação, da hora demais, mas nós temos a pergunta pra finalizar, aquela... Quer fazer a sua primeiro ou eu faço a minha primeiro?
Você que sabe, meu nobre.
Eu vou fazer a minha primeiro.
Então faça.
Eu sei que você já tomou um café antes de vir, mas talvez você hoje poderia ter uma oportunidade de jantar com uma pessoa.
Uhum.
E você poderia hoje, só no dia de hoje, saindo daqui, você escolher com qual pessoa você iria jantar. Qualquer uma. Pode ser que já se foi, um famoso, alguém que você admire muito... E que você só ia ter sua oportunidade hoje. Abrir uma exceção para você jantar com alguém. Quem seria?
Hoje? Com a minha esposa.
Aê!
Ela tá aqui do lado também, né? Se não falar ela...
Que susto! E ela ali, o coração assim, ó.
Não fala eu não pra você ver esse.
O que vocês iriam comer?
Se fosse hoje, tem que ser uma coisa diferente, né? Que a gente nunca...
É, tinha uma coisa especial.
Uma coisa especial. Seria? Cara, não faço ideia, não. Eu sou bem simples, assim, eu sou bem...
O que é que ela mais gosta de comer, então?
Comer.
É a mesma coisa que quando você tá na casa com a sua mulher e fala assim: é, eu não tô com fome. Ela não quer saber se você, ela quer saber que você tem que comprar alguma coisa. O que é.
Não importa.
Não importa. Aí não adianta você ficar fazendo, não, é que eu não tô muito afim hoje de comer nada, não. Cara, alguma coisa você vai ter que comer. Quando a mulher tiver com fome, você vai ter que comer alguma coisa.
Senão... Mas o que você mais gosta de comer?
Cara.
Não tem nada especial?
Não tem nada. Eu não tenho, assim, muito esse negócio de... Até ela às vezes briga comigo. Eu não tenho, nunca tenho vontade. Eu falei, cara, pra mim comer alguma coisa diferente quando eu tô com vontade. Então, comer por comer, a gente... Então, a gente come com todo tipo de comida. Mas não tem, assim, nada assim que a gente... Oh, tem que ter... Isso aqui tem que ter pelo menos uma vez por mês. Não tem.
Eu gosto muito de pizza.
Eu gosto de picanha, meu companheiro.
Tá comendo picanha agora, amigo?
Ah, meu companheiro, morreu no forte comendo picanha.
Já melhorou, já mudou pro forte.
Já tá no forte. Vem, faz tá o L comigo. Picanha. Caramba, as coisas mudam em 6 meses, hein?
Arrasta pra cima aí, compra meu curso.
Vai lá, faz a sua pra nós finalizar.
A minha pergunta... Mano, eu tenho várias perguntas, assim, né, pro final. Mas durante o podcast, já ao longo dessa semana, eu venho me perguntando isso, né? Como eu disse, eu vejo muita biografia de pessoas que têm sucesso, né? E eu vejo que você é uma pessoa, assim, que tem sucesso, né? Um sucesso familiar, um sucesso, né, com o seu empreendimento. Eu queria fazer essa pergunta pra ti. O que é riqueza pra você?
Cara, riqueza é saúde, né? É paz, acho que paz, né? Acho que a pessoa pode ter o dinheiro do mundo que for. Se ela não tiver paz na vida dela, não... pra que tem dinheiro? Se você viver estressado, pra que você quer dinheiro? Se você viver bitolado, pra que você quer dinheiro? Dinheiro não serve pra nada. Se o cara não tiver com a cabeça centrada no lugar ali... Dinheiro, todo mundo, às vezes, quem... Acho que dinheiro é... Não, cara, não é. Tudo bem, dinheiro traz benefício, traz. Mas se você não tiver com a cabeça centrada no lugar, não adianta você ter dinheiro. Dinheiro não vai te ajudar em nada disso daí. Entendeu? Mas acho que procura... Acho que acima de dinheiro é paz, sossego, conforto, né? É, até falando espiritualmente mesmo. Se se sentir bem com você mesmo, né? Acho que não tem coisa melhor no mundo de você levantar e estar se sentindo melhor com você mesmo a cada dia. E é assim que é.
Top, sensacional, cara.
Gostou, Maicão?
Já dá pra ele vender um curso assim,
falando desse jeito. Já dá pra vender um curso jeito. De arrasta pra cima. vamos montar esse curso aí, ó. O Marquinho tá aí, o Gerson.
Gerson.
Já traz a doutora condomínio também pra já resolver os problemas dos condomínios que ele vender.
Nossa.
Você rapaz, já vende um condomínio com o número da doutora condomínio. Isso. Ó, você vai precisar.
Eu vou dar uns dois só pra ela, só ela vai desistir dessa carreira.
Ela não desiste, cara.
Eu vou dar os dois.
Ela não desiste. Ela é teimosa,
ela
mano.
Ela faz os negócios.
Ela é teimosa. Tem umas que eu vou te falar, viu, mano? Ela mostra cada um uns vídeos pra nós aí que é inacessível.
Inacessível, né? Só de proibido, mas...
Isso é muito legal. Gerson, muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Foi um prazer, um bate-papo da hora. O pessoal aprendeu bastante. Se você não aprendeu tudo o que você queria aprender, eu vou te dar uma dica. Segue Litoral Sul no Instagram. Certo, Gerson? Que o Gerson vai tirar todas as suas dúvidas lá.
Isso aí.
E aí ele vai te chamar, vai até o local dele de trabalho, o espaço lá que é maravilhoso, lindo. A esposa, as filhas, é uma empresa familiar demais. São nossos amigos hoje, temos uma parceria. É muito importante isso na cidade, pessoas de confiança, de credibilidade, entendeu?
Sim.
Porque a gente só pode passar para as pessoas que nos assistem o que nós também consumimos, né?
Exatamente.
Então, é muito importante a gente passar pro pessoal isso daí, que é credibilidade e uma pessoa que... E eu sei que as pessoas ficam confortáveis em sentar lá e tirar todas as dúvidas com você no que for preciso.
Exatamente.
Certo?
Estou à disposição lá, né?
Oh, isso aí. Tamo junto.
Precisar.
É isso, Maicão.
É isso, Gerson. Obrigado.
Valeu.
Gente, tamo junto.
É nóis.
É nóis. Gerson, obrigado.
Tchau, tchau.
Vamos pra cima.
Todos. Arrasta pra cima.
Que agora tem um imóvel pra comprar ou pra vender. Arrasta pra cima, academia, bodybuilder, sou lindo. É isso.
É isso. Marquinho, um grande abraço, meu amigo. Valeu, chefe, até mais.
Tchau, tchau. Um abraço. Uma salva de palmas?
Uma salva de palmas.
Isso aí. Hoje é...